Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. Hoje conversaremos com uma jovem autora, uma menina, que tem escrito algumas das páginas muito bonitas dos nossos dias, a Vanessa Bárbara. E o texto da Vanessa nos coloca diante de vários elementos a um tempo surpreendentes e a um tempo conciliadores com uma série de questões nossas complementares. Acho que, de certa maneira, o que veremos agora traz luzes, traz elementos importantes para os nossos dias. Por favor, mantenham papel, caneta próximos, anotem as questões. Mas para o final, nós abriremos para que vocês possam colocar questões, considerações, aqueles que quiserem fazer assim, está bem? Vamos então diretamente ao texto. Por favor, lembrem o tema sobre o qual estamos tratando, quer dizer, o que as coisas dizem de nós. Elas dizem de nós alguma coisa, essas coisas? Se alguém for ao seu apartamento, à sua casa, o seu jardim vai contar coisas de você, sobre você, de você? Como isso funciona? Se nós formos até a sua biblioteca, juntos, você me diz, professor, quero lhe mostrar um lindo livro que acaba de chegar. Estando na sua biblioteca, os livros contam coisas de você, sobre você? A resposta é que muitas vezes sim. Muitas vezes nós juntos na sua biblioteca, e você lembrará do que leu no livro, e ao pegar o livro pela maneira como você o toma nas mãos, isso mostra uma afetividade em relação à obra, agradecimento, e então aquela obra, por estar ao lado de uma outra, nos informa que há uma organização prévia por assunto, por temática, etc. Muitas vezes as coisas que estão conosco falam sobre nós, testemunham sobre nós, nos convidam a fazer coisas e às vezes nos afastam de outras. Mas para que isso fique na profundidade adequada, segundo o trabalho que temos feito, vamos agora diretamente à autora, está bem? E a Vanessa nos conta assim, nesse livro que eu tomei para trabalhar. Ela vai nos contar de um pequeno distrito perto de São Paulo. Aqueles de vocês que moram nos arredores de São Paulo já vão provavelmente localizar. Então ela diz assim, o distrito de Mandaqui fica na zona norte de São Paulo. Tem 13 quilômetros quadrados. 13 quilômetros quadrados, tem 24 bairros, 103 mil habitantes, 39 favelas, uma pedreira. O distrito de Mandaqui tem uma biblioteca, moradores atrapalhados e um fuso horário diferente, de ônibus. Seu bairro principal, o Alto do Mandaqui, fica a 1h30 da civilização e a 20 minutos das estações de metrô mais próximas, Santana e Jardim São Paulo. Talvez por isso seja um universo à parte onde as coisas não seguem a mesma lógica do resto da cidade. Bem, meus amigos, vamos ver o que as coisas já começaram a falar sobre a Vanessa Bárbara? As coisas já começaram a nos contar assim, que na relação que elas têm com a Vanessa, é isso o que se pronuncia. Se um dos senhores estivesse contando essa história desse bairro, desse distrito, nas cercanias de São Paulo, talvez você estivesse contando completamente diferente. Talvez você não dissesse que tem mais de 2 dezenas de bairros. Talvez esses 100 mil habitantes para você não fossem assim tão pertinentes e apropriados. Talvez para você fosse tudo muito diferente, não é? E muitas coisas não falariam nada sequer apareceriam. Para Vanessa, essas coisas falam com ela. E essas coisas dizem, pois desses 103 mil habitantes, um é a Vanessa, viu? Das 39 favelas que temos aqui ao redor, elas são notadas e falam e olham essa moça à medida que ela passa. Mas eu sei que essa aproximação ainda é muito distante por os propósitos que temos aqui. Então vamos aprofundar. Ela prossegue, ela diz, o Mandaki é um bairro onde costuma faltar luz e a bocha é um esporte respeitável. No Mandaki, as lojas têm nomes de pessoas, e não epítetos comerciais. Quem vai a uma papelaria em Mandaki diz assim, vou na Vanilda. Quem precisa ir à farmácia diz assim, eu vou no Décio. Para comprar verduras é no seu Eliseu, para consertar a televisão é no Akira. A podóloga é a Sandra e a dentista é simplesmente a dentista. No Mandaki, quando um ônibus se perde do itinerário, o povo sai na rua para conferir. Já é lendária a história de um 178L no Hospital das Clínicas, que desceu uma pequena rua residencial inexplicavelmente longe de seu trajeto normal e provocou uma comoção nos nativos. No Mandaki, cavalo desgovernado, tiroteio na praça, santa encontrada no córrego, gente de pijama na rua e carteiros cantores que ajudam os amigos a vender mandioca. Senhores, vocês estão vendo o retrato que surge da Vanessa Bárbara a partir das coisas? Para quem está tendo dificuldade, eu vou ajudar de novo com uma analogia, tá bem? Olhe, se você, um amigo seu, convida você para ir até um pequeno apartamento numa região arborizada da sua cidade. Quando você entra no apartamento, as cortinas voam suavemente, muito suavemente, porque a sacada está aberta. Do lado de fora, duas cadeiras em rattan, com um pequeno pergolado com flores delicadas, tumbérgias, que sobem por ele, dando um colorido maravilhoso. E você, ao olhar para essa cena, vê ao fundo o parque, lá do outro lado, com um pequeno lago e crianças brincando. E pela casa, um adocicado e suave aroma de lavanda. Então, você se senta em um pequeno móvel estanteado e dali, você, ao olhar à direita, vê um pequeno jarro colorido de algum lugar da Ásia com água. Na verdade, é chá, pelo aroma que você logo começa a sentir. Então, esse amigo, essa amiga seu que levou você até ali, pergunta para você assim. Ele diz, fulano, fulana, você observou todo esse apartamento, os objetos, a disposição, as coisas como elas estão? E você diz que sim e que gostou muito. Então, esse amigo diz para você, quem é uma pessoa que moraria aqui? Na sua opinião, como é essa pessoa? Você acha que é alguém muito atabalhoado, nervoso, alguém aflito assim? Acha que combina com isso? E você diz, de jeito nenhum, não. Ele diz, um intelectual? Você diz, também não. Eu vejo uma tela muito bonita ali na frente, curva, dessas de 3D, mas eu não vejo livros, essas coisas. Acho que não, não. Você, o seu amigo continua dizendo, é alguém que gosta de viver? Você diz, com certeza sim. Sim, quem vive aqui ama viver, só pode. De onde você tirou todas essas informações de alguém que você não conhece, nunca viu, não sabe a historicidade? Viram quantas coisas as coisas contam de nós? Quantos elementos elas dizem? Pela arrumação, disposição, localização, função e uma série de outros itens. Pois, ao vermos um texto como desse, da Vanessa Bárbara, nós temos condições de treinar a fluência em torno disso. Alguém que adquire essa fluência pode descobrir, entre outras coisas, pessoas muito bonitas e que têm a ver com elas em lugares improváveis, onde antes havia apenas um deserto de árvores, um deserto de flores, um deserto de nuvens, quando a demanda interna era por pessoas, e não só pessoas. Você poderá encontrar outras coisas que têm a ver com o seu coração, com a sua caminhada, se você tiver fluência no sentido de observar, de compreender e saber que, ao buscar determinados elementos, pela leitura do ambiente, você pode muitas vezes chegar até eles. Não sempre. Nem sempre é assim, e isso também não é uma ciência exata. Há muitas aqui exceções que agora não está na rota do nosso estudo. Então, quando ela conta, no mandaqui, a cavalo desgovernado, a tiroteio na praça, santa encontrada no córrego, gente de pijama na rua, carteiros, cantores que ajudam os amigos a vender mandioca. Às vezes, os motoristas de ônibus desviam da rota para levar um passageiro até a porta de casa ou para tomar um suco na cozinha de alguém. De vez em quando, um cadáver é encontrado no córrego e um brechó abre em alguma esquina. Em Mandaqui, há estabelecimentos com nomes sugestivos, como a choperia Mandacá e a veterinária Mandacão. Há também a maior piscina de bolinhas da América Latina. Maior piscina de bolinhas da América Latina. Ela prossegue dizendo: no último dia 6, o Mandaqui completou 120 anos de fundação. Seu nome vem do Tupi, que quer dizer Rio dos Bragres, o que dispensa comentários, mas há também outras versões. Uma delas remete a um antigo morador que, ao encontrar em sua propriedade os funcionários da Companhia da Cantaneira, disse que quem mandava ali era o filho do meu pai, ou seja, ele mesmo. Alguns podem estar encontrando dificuldade. Por isso eu vou inverter agora as coisas, como eu fiz há pouco naquele exemplo, naquela analogia, está bem? E aí vocês já poderão observar como isso é mais próximo. Se eu dissesse a vocês assim, ó, agora eu vou fazer uma releitura mostrando, feita a partir dos objetos, ok? Então, observem como fica essa releitura feita a partir dos objetos, ok? Eu digo para vocês assim, aqui são os objetos falando, tá bem? Falta luz aqui onde estamos. E alguma pessoa vai passar aí na frente e vai sentir falta da luz. Precisamos providenciar luz. Até porque nós gostamos muito aqui nessa região de jogo de bocha. Aqueles velhinhos que jogam bocha, aqueles jovens que jogam bocha. Precisamos da luz. Olha, aqui, você que está passando, você que tem a ver conosco, lembre que aqui onde estamos, nós, além de termos a maior piscina de bolinhas da América Latina, nós também temos uma afetividade que consiste em nomear estabelecimentos comerciais por nome. Quer ver? Olha ali adiante, ali, ó, é a vendinha da Vanilda. A farmácia? Pode olhar ali adiante, é a farmácia do Décio, do outro lado da pracinha. Você que está passando por aqui, se tiver a ver conosco, fique um pouco mais. Olha, aqui nós temos um lugar que tem boas verduras. A verdura do seu Eliseu, que fica ali naquela pracinha. Não quer ver? Ah, sua televisão está quebrada? Tem o Akira, conserta bem. Sim, temos uma podóloga que vai cuidar do seu pé. Um dentista nós temos também. Temos muitas coisas aqui. Temos muitas outras coisas, algumas tristes. Você deve ter cuidado às vezes, não saia a qualquer hora. porque às vezes há tiros, assim, balas perdidas, pode acontecer, eventualmente sim. Mas você vai ter bons amigos aqui entre nós. Estão vendo? É assim que as coisas, meus queridos amigos, nos convidam a ficar, a ser parte de, a partir, a retornar. Viram como as coisas falam? Viram como as coisas promovem tudo isso? Mas, assim colocando para vocês, eu posso passar a errada impressão de que as coisas são determinantes, que elas é que decidem e que nós simplesmente gostamos ou não, fazemos ou não. Não é assim, não. Há muitas variações. Muitas variações. Por exemplo, observe como é para você. Por vezes você vai comprar uma casa, um apartamento, dependendo do que você viu lá, você já se desinteressou. Não, não é para mim, as coisas aqui já me mandaram embora, não vou ficar. Outras vezes você interage. Você diz, não era bem como eu imaginava, mas eu acho que eu posso mudar aqui, posso mudar ali. Lá eu sei que eu não posso mexer. Você entra em interseção. Por vezes você orientará a maior parte das coisas, por vezes será orientado. Depende da interseção que habilita. Mas era apenas isso nossa oficina de hoje, mostrar que as coisas, elas dizem de nós, como vocês agora provavelmente já estão entendendo. Não era apenas isso. Subjaz a tudo isso uma lição belíssima que agora, nessa parte que avança para o final, nós veremos. Olhem, como primeiro vamos avançar um pouco as páginas do texto da Vanessa Bárbara. E ela diz assim: no Mandaki, a gente comia tatu-bola, tomava banho de chuva e tinha medo da Ana Paula, que batia nas meninas só porque elas eram mais altas. A gente vestia todas as roupas do armário para brincar de elefantinho colorido e dava voltas no quarteirão de meias para comemorar uma vitória no futebol. A gente esnobava as crianças mais novas e falava mal da Cássia, que nunca fez nada de mal para ninguém. Desculpa, Cássia, você não é orelhuda, foi mal, viu? A gente brigava feio a cada 15 dias, arrumava novos amigos na rua de baixo e jogava ovos no quintal dos outros, só por represália. Observem alguns elementos novos que começam agora a participar desse elemento. Ela pontua e mostra o que nessa parte que estamos vendo agora. Os amigos que ela tinha, a infância que ela tinha. Bem, quando falamos há pouco que as coisas falam de nós, coisas, também podemos acrescentar aqui que o tempo fala de nós, amigos que tivemos falam de nós, coisas que passaram, sentimentos, também são coisas. Como responder isso? Como responder isso? Para alguns de nós, um animalzinho de estimação tem um estatuto ontológico que corresponde a uma pessoa, enquanto muitas pessoas não são pessoas para certas criaturas, para certos seres humanos. Não é? Não é o filósofo quem define o que é coisa e o que deixa de ser. Nós temos uma ideia sobre isso, mas na clínica, com a pessoa, nós vamos descobrir quem ela elege como pessoa. Sabiam que alguns seres humanos não se consideram eles mesmos pessoas? Eles se consideram alguma coisa híbrida entre uma planta de verão e um bichinho do outono? É, alguns pensam em si mesmos dessa forma. As identidades mudam muito, então precisamos ter cuidado, ok? Certos elementos que nós assumimos, ah, isso é coisa, a pessoa vai dizer, não, para mim não é, doutor. Para mim isso é um ser humano, para mim isso é uma outra, é um outro elemento, não é isso que o senhor está dizendo, não. Bem, vamos prosseguir o texto, com o texto. Então, a Vanessa Bárbara continua nos contando da vida dela. E ela diz, nos dias frios, ficávamos sentados na calçada, enrolados num cobertor, discutindo sobre coisas muito importantes. A gente roubava no truco, no taco, furtava luzinhas de Natal dos nossos desafetos. A gente idolatrava o Menelau, um cão que viveu 100 anos e que não latia nunca. A gente morria de medo da Selma. Quando a bola caía no telhado do 136, o time evaporava em 2 segundos e mergulhava atrás dos arbustos, descia correndo o escadão. Corria até Parelheiros e pensava que aquele era o momento mais perigoso de toda a existência. A Selma saía no portão com a bola na mão, gritando: "Eu sei quem vocês são, sei que estão aí." Enquanto a gente encomendava nossa alma ao Criador e rezava baixinho. A Selma era brava. Nas férias de julho, a gente brincava no escritório. O Bernardo era o chefe, a Paula era uma das secretárias. Furtávamos uma dezena de aparelhos velhos das nossas casas ou do antiquário da quinta categoria, tipo telefones quebrados, grampeadores industriais, fichários, cadeiras de rodinhas. E um dia chegou um computador 386, no qual a gente fazia fichas cadastrais dos funcionários usando o bloco de notas. Às vezes, a gente derrubava o chefe e promovia todo mundo, ou rolava alguma briga com o pessoal do sindicato e uma turma de dissidentes abria concorrência na casa do lado. Tudo isso é parte das coisas que habitam uma pessoa, por vezes é. Tudo isso é parte das coisas que dizem de nós, sim. O jogo do truco só vai existir na sua vida se você, de alguma forma, fizer parte disso. Seja observando que alguém está jogando, seja participando do jogo com alguém, seja convidando, seja mencionando. E aí nós vamos verificar, ora mais, ora menos, não é, o quanto isso vai dizer de você. Às vezes diz muito pouco, quase nada. Se fôssemos entrevistar aí na sua casa, a sua prateleira de livros, talvez ela dissesse, ah sim, o fulano, eu já ouvi uma outra vez aqui por perto. Uma vez até ele parecia que ia abrir um livro, mas desistiu porque a televisão estava ligada. E você sabe, a televisão é muito apelativa. E nós agradecemos a prateleira e vamos adiante. Chegamos perto da televisão, ela diz, está sempre por aqui, vive me olhando todo o tempo, mas lambuza aqui meus aparelhos, ó, às vezes come pipoca, esquece de lavar, ainda bem que agora tem álcool gel, e aí você olha o álcool gel na prateleira. Vejam, as coisas falam muitas vezes de nós, e algumas vezes elas silenciam. Algumas coisas mostram até mais, parecem ter mágoa. Algumas nos amam em silêncio, algumas nos constrangem. Quando você vai no aniversário, está todo feliz, toda feliz, e quando abre o armário e observa o vestido, a calça que você queria colocar, você pensa, há 4 anos eu caberia nisso, mas agora não. E atira uma roupa que até há poucos minutos você amava, e que do jeito como caiu no canto do armário, parece tão triste agora olhando você. As coisas muitas vezes falam. Como saber quais coisas falam conosco, falam de nós, falam para nós, testemunham de nós? Como saber isso? Existem várias maneiras de sabermos disso. Uma das maneiras mais diretas de sabermos o que esses elementos falam de nós, essas coisas falam de nós, é observando na interseção que temos com elas, o que mudou em nós, nelas, no contexto. Vamos ver exemplos disso, está bem? O seu velho avô lhe deu um jipe antes de falecer. Um jipe muito bonito, muito bem cuidado. Esse Jeep, quando você o recebeu, você ficou feliz. Era parte do seu avô, de certa maneira. E muitas vezes, ao andar com esse Jeep, você lembrava do seu avô, de lições. E ele deixou muitas músicas no Jeep para você, que vocês juntos partilhavam desde criança que você era. Então, sua namorada um dia nota: ué, você mudou? Você diz: o que eu mudei? Você mudou aqui o estofamento do Jeep. Por que você fez isso? E você nem tinha se dado conta. Você não falou para ninguém. Quem falou foi o Jeep. Foi o Jeep que falou para sua namorada. Naquele estofado novo e lindo que foi colocado ali, a sua namorada olhou. Ela não olhou para você, você não disse nada. Quem disse foi o Jeep. E ao sentar naquele estofamento novo, ela disse: muito confortável, muito bom. E pode deixar a capota aberta na chuva, inclusive. E aí você nota que você já havia removido a capota do Jeep. E até nisso você se enganou, não foi você. Quando você levou a garagem para lavar, um menino que gostava e gosta muito do Jeep, e a quem daqui 5 anos receberá de presente de você esse objeto, ele removeu para você, ele disse: ah, ele vai adorar andar agora nos dias de sol com essa capota aberta. O Jeep conversou com o menino, e o Jeep conversou com seu futuro e com o menino. E daqui 5 anos há um encontro muito bonito, quando você for então para a Europa fazer seu doutoramento, você dará de presente para esse garoto, que terá então 18 anos, o Jeep. Olhem quantas coisas isso que é, entre aspas, um objeto falou de você. Quanta vida há naquilo que nós, seres humanos, consideramos inanimado, que consideramos que não diz, que não fala. Olhem quantas coisas. A Vanessa Bárbara continua e nos diz assim: o distrito do Mandaki, como todos sabem, localiza-se na zona norte de São Paulo, entre os condados de Santana e Cachoeirinha. Segundo uma pesquisa recente, tem área de 13 quilômetros quadrados. Observaram que ela está contando tudo de novo? Só que não é mais tudo de novo. Agora nós já temos uma relação afetiva. Essas coisas agora nos falam de elementos que nos tocam. Nós já estamos gostando muito de Mandaki. Já temos amigos lá. Muitos desses objetos que ela citou falam agora conosco. Dizem de nós também. Estamos mais ricos. Obrigado. Ah, ela conta dos primeiros que chegaram lá. E então ela conta um pouco mais de alguns aprofundamentos. Ela diz: hoje se sabe que o mandaquiense típico não é pontual. Sempre chega com escandalosa antecedência, como se considerasse o ônibus quebrado, a enchente no caminho, a manada de ovelhas interditando o farol. A antecipação oscila entre 15 e 60 minutos, com picos de até 2 horas. E o mandaquiense, invariavelmente aflito, vai procurar uma padaria para tomar um suco, enquanto o compromisso não vem. É comum encontrar mandaquienses vagando pelas ruas do Itaim, sentados no meio-fio, brincando com tampinhas de Guaraná e checando o relógio de 5 em 5 minutos. O mandaquiense usa relógio de pulso, gosta de acordar cedo, ouve rádio de pilha e acompanha a meteorologia. Quando criança, divide o cabelo ao meio e tem um desses estojos de lata, cheios de canetas e borrachas coloridas. O mandaquiense gosta de grifar, de fazer tabelas e de cumprimentar os vizinhos. Ele lê muito, pois de Santana ao Mandaki, os ônibus tendem a ficar presos no tráfego. E não é só isso. O mandaquiense acompanha com zelo os folhetos de ofertas dos mercados e das farmácias. É ele quem enfrenta multidões às cotoveladas só para comprar um abacaxi com 60 centavos de desconto. No âmbito emocional, o mandaquiense tem um senso de humor complicado e é fácil ofendê-lo sem querer. Por outro lado, é dificílimo magoar o mandaquiense de propósito. Os mais vis xingamentos não atingem o habitante local, que, distraído, nunca acha que é com ele. Costuma ter o coração grande e um comprido quintal. Gosta de plantas e de vendedores de mandioca. Nessa ordem, estuda em colégio religioso e dificilmente repete o ano. Ele se interessa pelo mecanismo de funcionamento das coisas e pode passar semanas tentando consertar um espremedor de laranjas, debruçado sobre uma mesa cheia de arruelas e chaves de fenda. Faz ele mesmo os reparos no telhado só para não precisar pagar um especialista. Quanto aos especialistas, os mandaquienses são os mais tenazes. Resolvem qualquer questão hidráulica, elétrica ou mecânica. E se não resolvem, é garantia de que passarão meses tentando. Até aqui vocês estão tendo um retrato visto daqui para lá. Eu não vou repetir o texto, eu vou prosseguir o texto, mas agora eu vou fazer o elemento de lá para cá. Enquanto eu leio, eu vou ler como se as coisas, os elementos estivessem falando para nós, ok? Como eu fiz lá no início, para vocês terem um pouco mais de fluência do que as coisas podem dizer de nós, do que as coisas podem fazer por nós. Portanto, fica como recomendação, prudência. Quando forem mobiliar uma casa, quando forem ajeitar móveis, livros, tecidos, quando forem visitar algo, alguém, lembrem, muito do que está ao seu redor pode estar falando mais do que nós. E, portanto, às vezes, um pequeno vaso de flor que nós levamos para quem amamos e que é colocado sobre a mesa pode fazer toda a diferença de todo o restante daquela noite. Por isso, nesses 2, 3 minutinhos finais, vamos agora ver então esses elementos. A Vanessa Bárbara então escreve, e aqui eu vou inverter, ok? Vou interagir com o texto. Olhem vocês que estão passando aqui, amigos que fazem as oficinas dos finais de tarde. Aqui, onde você está, as pessoas às vezes são um pouco avoadas, viu? Então não fique assustado com isso. Gastam tempo desproporcional em tarefas que só vão interessar a elas. Então não fique amuado se você observa ali, ó, ou aquele senhor arrumando a bicicleta, se ele vai levar muito tempo. É assim mesmo, senhor. Sim, você pode tomar um café ali, mas lembre, tome sem pressa, está bem? Pode sentar, tomar um bom café. Sabe que aqui os são muito grandes, às vezes, as filas que tem nos açougues. E muitas vezes as linhas telefônicas, aquelas estão congestionadas. Mas se você tiver um pouquinho de paciência, você consegue falar sim. Essa linha telefônica da Eletropaulo, às vezes, quando falta luz, você vai ouvir gente gritando pela rua. Vai, Corinthians! É assim que eles fazem às vezes. Viram como as coisas conversam conosco? Por que não ouvimos isso? Entre outras coisas, nós não ouvimos porque muitos de nós estão tão acostumados a ouvirem a si mesmos que não ouvem mais as coisas. São capazes de chegar num lugar belíssimo e tão imbuídos do próprio sofrimento, dos próprios pensamentos, sequer conseguem ouvir. Um vaso de flor lindo conversa com você. Algumas abelhinhas passam, levando mel para suas colmeias, e você nem ouve o som das asinhas batendo. Você não vê que uma nuvem passou no céu e fez um efeito belíssimo sobre uma sacada. E uma criancinha deu a mão para a mãe e disse: "Mamãe, vamos até ali, ela tem 2 anos. E a cena é linda. Aliás, a menina tem a cor dos cabelos da menina combina muito com o pelo do cachorrinho. E a mãe parece que adivinha que você observou isso e sorri para você. Tudo isso às vezes nós não vemos. Está falando conosco. Na vida há muito amor, há muita esperança, há muitas coisas sublimes que falam conosco, se deixarmos que elas falem. Mas lembrem, também há espinhos e muitas outras coisas. Portanto, prudência, aprendizagem, seletividade é uma boa orientação para isso. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Eu vou abrir agora os microfones. Temos 2, 3 minutinhos para aqueles que quiserem partilhar um pensamento, uma colaboração. Fiquem à vontade. Isso sempre é muito bem-vindo.